Matildas. No cinemação.com.
Matildas, de novo você tá aqui, que felicidade, a gente chegou no nosso episódio número 23 e eu tô aqui com a Ioli, mentira, tô aqui com a Marcela. Marcela, fala oi pra galera.
Oi gente, estamos aqui pra gravar mais um maravilhoso podcast. Vocês estão preparados? Porque esse arrasou, hein?
Esse arrasou, exatamente. O que acontece, só pra você entender, a Ioli, de última hora, não conseguiu gravar com a gente. E aí, a nossa querida e belíssima Ana Furtado, muito melhor que Ana Furtado, Marcela Teonilha, se juntou a gente pra poder gravar, porque ela também é nossa co-host, é do nosso squad das Matildas, e gravou com a gente, porque essa cabeça, agora que você tá ouvindo esse comecinho do episódio, na verdade, a gente tá gravando depois, porque a gente já gravou com elas, as maravilhosas e lindas e fenomenais, imagina juntas. A gente gravou com a Tchulin e com a Jéssica, que, meu, sensacional. O que você achou, Marcela?
Ai, gente, foi maravilhoso. A gente ficaria aqui papeando até amanhã, mas é que
tenho
já
certeza.
É de madrugada já.
Exatamente, exatamente. E pra quem não sabe também, nesse episódio tem a primeiríssima participação da Fran, a nossa pauteira. Então foi a primeira vez que ela apareceu e já apareceu causando junto com as meninas, imagina juntas, né?
Sim, não, e tava maravilhoso. Ai, gente, só ouve. É hino. Pode gritar hino antes de começar, porque é hino.
Exatamente, é muito hino. E, bom, vamos lá, vamos pros nossos recadinhos. Se você quer ouvir todos os nossos episódios, é só acessar o nosso site. A gente tá lá no Cinemação, então é cinemacal.com. Tem lá as Matildas, tem o podcast Cinemação e o podcast Indicação. A gente também tá nas redes sociais, no Twitter e no Facebook como @asmatildas e no Instagram como @asmatildasoficial. Se você quiser falar com a gente, mandar um feedback e sugerir alguma coisa, manda pelo e-mail, porque fica mais fácil. Às vezes a galera manda pelo Twitter, pelo Face, pelo post e tal, fica um pouco meio desorganizado, e pra gente ficar um pouco mais organizada, a gente conta com sua ajuda. Então manda lá pro matildas@cinemação.com, nosso e-mail, e lembrando sempre que as Matildas é com TH, hein? Beleza? E você, Má, o que você tem pra contar pra gente?
Tenho dois recadinhos, gente. A gente tem Padrim.
Finalmente.
Vamos lá. Nos apoie no Padrim. padrim.com.br/asmatildas. Você pode também contribuir no Apoia-se e no Patreon pelo Cinemação. No Padrim, gente. Não, vocês têm que contribuir, gente. Aonde mais que outro podcast que te dá o prêmio Beyoncé?
É verdade.
Anira.
É verdade.
Lady Gaga.
Os melhores prêmios.
Carol Conká, Gal Gadot, Thaís Araújo, Fernanda Montenegro, Meryl Streep, Viola Davis, gente. Nenhum outro lugar te dá esse prêmio. Então, é só aqui, contribuindo em As Matildas. Vem, gente, vem com a gente. A gente ainda tem mais um recadinho, que é #mulherespodcasters. Vocês podem procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá por aí. Mulheres Podcast, mulheres maravilhosas, incríveis, fazendo conteúdo. Vamos ouvir, gente. Vamos assinar, vamos seguir. E essas mulheres estão incríveis, vocês não podem perder. Sigam essa hashtag.
É a melhor hashtag de todas, eu acho. Muito boa essa hashtag, gente. E aproveitando, queria aproveitar este momento para falar para você que, se você tá aqui, se você tá ouvindo, eu queria te mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão, porque, olha só, a gente chegou no 23º episódio, Marcela, e eu nem acredito. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, como assim? As pessoas ouvem a gente, as pessoas... Nós temos padrinhos e madrinhas no nosso padrim.com.br, entendeu? Tem gente no nosso grupo secreto do Facebook também. É muita gente, é muito maravilhoso isso, é muito maravilhoso.
Gente, a gente fica maravilhado com vocês. A gente compra roupa pra ver vocês ouvindo a gente. Vocês não têm noção.
É basicamente isso, né, Má? Bom, beleza, então, bora pra pauta?
Bora lá.
Cheguei e mandei o Imagina
cortinas juntas pra ela. Só mandei. Falei, ó, escuta aí essa parada aí. Meninas, não tá que ela tá apaixonada por podcast agora?
Ai, meu Deus, a gente converteu.
Converteu, foi ótimo.
A gente piramidou para podcast.
É a tal da pirâmide da brodagem mesmo. E agora ela tá, e eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp, falei, você não sabe com quem eu vou gravar agora? Dela com quem? Falei, com a Jéssica e com a tio Lina. Curtou, falou, ai, não tô nem acreditando. Ela falou pra mandar um beijo pra vocês, então já tá mandado.
É, eu também, tenho um monte de amiga que tá aqui surtando, porque queria mandar um beijo pra vocês também, tem uma lista. Na verdade.
Eu tava nessa lista, mas daí eu entrei no podcast também.
Isso, exatamente.
Quero mandar um beijo pra vocês, dizer que eu ouvo vocês em tudo.
Eu também. Sou super fã. É nóis. Mas eu não vou ficar tietando muito, que senão as meninas vão ficar com vergonha da gente, mas enfim. Né?
Só aproveitei esse momento pra dar aquela tietada, sabe?
Sim,
agora
sim.
Parei.
Pronto. É, a gente para um pouco, depois a gente volta e dá uns elogios.
Isso é um negócio que até hoje, assim, por exemplo, na rua, quando alguém vem falar comigo, por dentro, vocês não têm noção, eu por fora tô assim, ai, obrigada, não sei o quê, por dentro eu tô assim...
Eu sei, eu sinto a mesma coisa.
Eu não sei se eu conheço a pessoa, não, sabe? Uhum. Mas a pessoa acompanha tanto, né? Que, tipo, vira amigo. E aí a pessoa vem, e aí, Jéssica, tudo bem? Você tá melhor? Não sei o quê. E eu assim, meu Deus do céu.
Quem é essa pessoa?
Exato.
Eu conheço, não. Tipo, hoje eu tava descendo a rua, mandando uns áudios, assim, falando um monte de coisa. Um cara buzinou e falou assim, e aí, Jéssica, tudo bem?
Eita.
Eu comecei a pegar as pastinhas do cérebro, assim, tipo, de onde eu conheço esse cara, pelo amor de Deus? Muito amigo, assim, eu falei, meu, acho que eu trabalhei com esse cara, não tô lembrando, eu sou um ser humano horrível. Aí ele pegou e mandou uma DM, assim, ah, eu te vi hoje lá na avenida, kkk, porque eu não respondi, né, eu só ri e consegui a minha vida, porque eu não sabia o que tava acontecendo.
Sim, claro.
Não, aí... a galera faz isso de sacanagem, só pode, né, porque sabe que você não vai reconhecer, e daí faz um troço desse só pra te deixar, tipo... Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Mas, gente, olha a chance. Eu nem sou tudo isso, né? Que nem as meninas, mas eu fui num encontro lá em São Paulo e teve um cara que ele falou assim, olha só a Grécia. E eu fiquei, ai, que legal, você veio pro encontro. Ele, não, eu reconheci sua voz, você é do podcast As Matildas. Eu fiquei assim, quê?
Ai, que lindo!
Caralho, que medo!
Esse momento é meu.
Exatamente. Mas, gente, estamos aqui pra falar com quem, né? Porque a gente já tá nesse papo, a gente já, tipo, super amigas, mais que amigas friends. Mas a gente quer saber quem são vocês na fila do pão, Ana Carolina e Jéssica.
Ana Carolina!
Exatamente.
Quem é Ana?
Quem é Ana? Quem é você, Tchulin?
Gente, eu por mim mesma, mulher, 30 anos, mãe, feminista, gateira, publicitária, podcaster, aí eu ia falar podcaster, apaixonada pela vida.
Ai, que lindo.
E me chamam de Tchulin.
Ah, que bonitinho.
Adorei, eu sou a Jéssica, eu sou apaixonada pela vida e pelos animais, aquela. Eu sou publicitária, sou redatora, autora, empreendedora, adoro falar isso, parece que eu sou muita coisa, né? É maravilhoso, adoro esses nomes. Podcaster, Instagrammer, conteúdos. E é isso, estamos aí na vida com o Imagina Juntas, que é o nosso podcast.
Ai, que lindo. Gente, eu antes de vocês lançarem esse podcast, eu já tava assim, pelo amor de Deus, sai logo, eu preciso ouvir isso. Eu tava com muita vontade de ouvir.
Primeiro a gente grita hino, depois a gente ouve.
Exatamente, exatamente. Hino, que hino. Mas a gente quer saber, como é que vocês se ajuntaram, digamos assim? Vocês já eram amigas antes, e aí vocês pensaram, ah, vamos fazer um podcast? Como que foi esse processo?
Então, Carol, Tchulin, eu nunca sei como eu te chamo em público, porque outro dia brigaram comigo porque eu te chamei de Carol, falaram, nossa, eu demorei muito pra me tocar que era Tchulin.
Ah,
então, assim,
aqui você faz o que você quiser, a casa é sua, nem vem.
Então, a gente se conhece há muitos anos, né? Tipo, nem nossa, sei Deus. Quando a gente se conheceu, assim.
Deve
tipo,
ter internet. Seis. 7, eu acho.
Olha, amizade verdadeira, hein? Parabéns.
Que você trabalhou com o Ian?
Nossa, eu trabalhei com o Ian, tipo, na época do seu acidente, né?
2011, 2012.
Foi isso.
A gente se conhece desde aí.
Caramba.
Verdade.
Mó tempão.
E aí a gente ainda foi trabalhar juntas, em agência e continuamos migas.
Trabalhar juntas assim, tipo, juntas duplinha mesmo. Não assim, no mesmo ambiente. Na mesma conta, duplinhas de trabalho mesmo.
Ah, vocês eram BFF do trabalho.
Sim, né, a gente trabalhava juntas. Exatamente. E deu super certo, assim, a gente trabalhando juntas. A gente não tinha tretas, era ótimo. Foi ótimo. Ai,
melhores pessoas. Saudades,
muito tranquilo.
E é o lugar que eu trabalho hoje, que eu já trabalhei anteriormente. Aí saí, fiz várias outras coisas e voltei pra essa mesma agência, assim, que tem um clima muito legal, muito gostoso e tal. E lá também foi o último trampo de agência da Jéssica, né, Jé? Antes de...
Sim, antes de ser empreitada maravilhosa do conteúdo aí, que eu trabalho com Indiretas do Bem.
De ser CEO dela mesma, igual a Anitta, na matéria.
Eu mesma. Eu falei, meu sonho... Eu falei, esse ano eu vou trabalhar mais que a Anitta.
Nossa, eu arrasou.
É só o que eu quero esse ano, eu vou trabalhar tanto quanto a Anitta trabalha, rebolar minha bunda pelo menos um terço quanto ela rebola. Esses são os meus objetivos do meu ano.
Com certeza, rebolar a bunda igual a Anitta é meta de vida também, minha.
É
aqui.
Meta de vida.
É, eu já pesquisei no YouTube, né, confesso.
Eu também.
Coloquei no YouTube, como rebolar
como igual rebolar a igual a Anitta. Enter.
Juro.
Mas eu super uso tutoriais do YouTube pra fazer passinhos e aprender quadradinhos e desce. Sim, rebola.
Com certeza.
Todas, né?
Certo. Exatamente.
A gente coloca o vídeo e tenta acompanhar, né?
Ah, bom. E voltando, ó lá. Ó, nem acredito que eu mesma lembrei de onde eu parei. Meu Deus, eu tô muito orgulhosa já. Daí, a gente tava na festa do Amiga G, eu e a Jé sempre se fala, eventualmente, assim. E a gente pode demorar um ano pra se falar, mas a gente sempre volta no mesmo assunto. É como se não tivesse passado tempo sem ter se falado, sabe? Que eu acho que isso é uma das coisas que, pelo menos pra mim, caracteriza muito uma amizade, sabe?
Sim.
Você pode ficar um tempo sem se falar, mas quando vocês falam, tipo, a conversa parou dali e segue o bonde. Aí a gente tava já um tempinho sem se falar, se falando assim bem rapidinho pela internet. A gente chegou a se encontrar, não foi, Jé? Pra tomar um café.
Foi.
E aí depois a gente foi pra uma festa na casa de uns amigos. E aí a gente tava lá dançando, rebolando nossa raba tal qual a Anitta. E aí, né? Eu falei pra Jé, eu falei, ai, Jé, eu tô participando de vários podcasts, eu tô me amarrando e tal. Queria fazer um podcast. A Jéssica, eu também queria fazer um podcast. A gente falou, vamos fazer um podcast juntas? E aí foi isso, assim, enquanto dançávamos. E
foi
aí,
exatamente enquanto a gente dançava no chão.
Gente, que maravilhoso. A melhor história ever.
Que história maravilhosa.
E aí foi assim. E aí a gente não tava bêbado o suficiente pra esquecer. A gente lembrou no outro dia.
Graças a Deus.
E eu fui falar com o Gus, porque o Gus tá fazendo podcast há muitos anos. O Gus, ele também participa lá com a gente, ele é o nosso menino da internet,
né? É a cota hétero.
A pessoa que sabe mexer lá nos negócios de eletrônico lá. E aí, eu fui falar com ele e tal, e aí ele começou, tipo, super se empenhar em ajudar e tal, ele falou assim, e aí a gente fez um grupo, e acabou que assim, o Gus virou parte, e aí, tanto que o nome Imagina Juntas foi uma sugestão dele, mas a gente não precisa ficar lembrando ele, pra ele não se sentir, então a gente vai ficar...
Não precisa enaltecer tanto o homem, né?
Assim, ajudou com o nome, né? E aí é isso, é Tchulin, Jéssica e Gus, as meninas
e o Gus. Exatamente. Eu amo. Oi, meninas e Gus, tudo bem?
Os e-mails vêm assim, é muito bom, a gente ama.
Eu adoro quando vocês leem os e-mails, ele fica, tá bom, beleza. Muito da hora.
Tá bom, beleza, tá ótimo.
E, gente, eu amo as patadas feministas que rola. Tipo, o que disse machista, gente, é demais.
Entendeu? É assim que a gente vai educar as
mulheres. Eu acho, eu fico até esperando.
Exemplo vivo, sabe? O Gus começa a falar alguma coisa, a gente manda exemplo vivo, entendeu?
Sim.
Aí a gente começa.
Ele é a cobaia, exatamente.
Tadinho, ele é a nossa cobaia.
Mas eu acho legal porque, por exemplo, vocês colocar, ele tá lá junto com vocês, vocês falam, às vezes ele dá uma interrompida, ou você é o Tilin, vocês falam, ou não, né? Tipo, a gente tá falando aqui. E ele não fica depois se remoendo. Ele meio que, tipo, beleza, entendeu? que é exatamente o que a gente precisava fazer com os outros, machos do mundo, né?
Exatamente. E é o que a gente, o que a gente espera dos machos, né? Que a gente fale, tipo, você está sendo machista, e eles falam, tá bom, ok. Não faço mais.
Definitivamente, entendeu? O Gus não é a cota, nem todo macho. Ele
é, graças a Deus, né?
Ele aprendeu,
exatamente.
Assim.
Tipo, até porque se ele fosse, vocês não iam ter nem saco pra gravar com ele, eu acho.
Não, não ia rolar, infelizmente. Não ia ser dessa vez, entendeu? Muito obrigada. Hoje não, Faro.
Hoje não, Faro, querida.
Mas o Gus é um, ele é um cara foda, assim. Tipo, a gente é amigo há um tempo. Ah, teve um encontro antes de tudo. Um churrasco de hambúrguer que teve na minha casa, no apartamento que eu morava quando o Valentim tava pequenininho. E foi Gus e foi Jéssica. E foi quando eles se conheceram.
É verdade. Olha, grande só. Momento.
Momento da grande comida, momento dos lanches.
Exatamente. Isso já tem uns pra quase 3 anos, assim, uns 2 anos. Eu acho que eu tava grávida, eu não tava nem de bebê ainda, eu tava grávida.
Tava grávida, foi.
Tava grávida, não era?
Eu tenho uma foto desse dia que eu tô te abraçando. Oh. E você tá enorme. Enorme.
Ai, que comentário fofo. E você tava enorme.
Ai, foi muito legal esse dia, foi muito bom. O Gus é um amor, assim, ele é a melhor pessoa. A gente dá as patadas nele, mas a gente dá também na brincadeira, né?
Entendi.
Ele dá uma força, assim, pra gente absurda em tudo. Tipo, ele que põe um negócio pra rodar, que sabe como as coisas, os percalços aí do podcast funciona e ajuda a gente a colocar tudo no ar e tá tudo bonitinho. Ele que fez a vinheta, ele que ajudou a gente em tudo, assim.
É, porque sendo bem sincera, tudo que eu conhecia de podcast era chegar nos lugares pra gravar e já tinha lá uma mesa, entendeu?
Uhum.
Então, eu não imaginava, assim, o trampo que era, o trampo que dava e tal. E é aquilo de estar do outro lado, tipo, consumindo ou sendo convidado. Então, nunca sabia mesmo o trampo que é. E aí, quando a gente passou a fazer, né, Jéssica, que a gente viu, tipo, mano, é uma produção de conteúdo foda. Uhum. Tem que ter gente trabalhando por trás, tem que ter comprometimento, o som tem que estar bom, sabe? Tem que ter cuidado com a pauta. É muito foda mesmo. Ah, tem que saber onde hospeda. E aí, a gente, né, tinha lá o estúdio e a gente deu uma pausa agora porque, infelizmente, o dono do estúdio faleceu, ele também editava. E a gente viu, assim, não é fácil simplesmente achar outro estúdio e vamos aí. Sim. Não é, sabe? Uhum. Então a gente dá muito valor, assim, nesse apoio que o Gus tem dado pra gente conseguir viabilizar uma parada que nasceu aí no... Senta, senta, senta firme. Então ele tem seus méritos dentro do possível,
eu macho. Ele é fofo.
Ai. Ele vai amar que ele vai ouvir isso, ele vai se achar.
Ai, vai ser
o resto da vida.
Minutos a gente falou do Gus agora, porque ele vai cortar isso e vai ficar ouvindo em looping.
Isso. Ele vai criar uma vinheta disso, infelizmente.
Ah, com certeza.
Mas aqui nas Matildas também é meio que isso, assim. É, são dois meninos que fazem o negócio acontecer. É o Rafa, que faz a parte de subir, colocar também nos agregadores, todo esse rolê também. Não sei, não faço ideia como ele faz, mas ele tá lá pra fazer isso, né? E o Ale, que faz a nossa edição. Então são dois meninos também. Fora, né, as meninas também que ajudam a gente, eu, a Ioli, a gente não tem estúdio, a gente grava pelo Skype, né, em casa, de pijama, que é a nossa estrutura hoje. A Ioli grava pelo celular, pra vocês terem noção. Mas mas é muito legal, porque a gente tá agora também, né, caminhando, tá crescendo, vai tá fazendo agora aquele negócio de ter padrinhos e tal, então tem gente já acompanhando e pagando, então a gente, tipo, consegue pagar o SoundCloud, sabe? Que a gente nem tinha isso antes.
Uhum.
Mas é isso, cara. É tipo, a gente tá caminhando junto e tem os machos pra ajudar também, né? Fazer o quê?
Cara, a gente era tão, tão alheia que a gente não sabia nem que a gente tinha que pagar a hospedagem do negócio.
A gente ia simplesmente gravar e ele ia aparecer na internet, assim, o conteúdo. Tipo, ele ia ser bem mágico.
Ah, entendi.
Que era, tipo, fazer um perfil no Instagram, assim.
É só postar,
assim,
né?
Eu e a Jéssica, a gente tá acostumada assim. Uhum. A gente abre um perfil no Instagram e só vai lá e postando as fotos, entendeu?
Lógico.
Pagar pra colocar meu conteúdo na internet? O que é isso?
Exatamente.
Tipo, aí o Gus, a gente tem que escolher a plataforma, porque daí a gente vai pagar e a gente ficou assim,
quê? Pagar o quê?
Ah, então a distribuição, eu...
Uhum. Ah, tá bom. Anotado, amor.
Anotado, amor. Então, gente, mas aí, vocês são tão maravilhosas que vocês já sabem, eu acho que vocês já sabem o que a gente vai falar hoje. Ou não sabem, não tem noção.
Não sei.
Ai, eu tô esperando, eu tô na expectativa.
Eu sabia que a gente ia falar um negócio desse. A gente vai falar dele mesmo, o proibidão, o funk, o rebolar a raba, tudo que a gente gosta de fazer. Porque a gente ouviu o podcast de vocês sobre música, né, funk e tal, gênero. Vocês falam das músicas que vocês gostam. Tem aquela frase também de, tipo, ai, uma mão na cabeça e a outra mão no... na consciência.
Não, uma mão no joelho e a outra... Isso. Uma mãozinha no joelho e a outra na consciência.
Exatamente. Essa é a frase. E aí a gente queria saber de vocês o que, que vocês acham hoje, né, feministas e fazendo conteúdo pra internet, pras pessoas e consumindo e tudo mais. O que, que vocês acham das letras? Vocês dançam mesmo e foda-se? O que rola? Contem aí pra gente.
Eu tava aqui abrindo o canal do Conzilla até pra ver o que tinha saído de novidade.
pra gente já falar.
Tem uma novidade amanhã muito boa, né? Que é o clipe da MC Loma, produzida
exatamente.
Pela Conzilla.
Sim.
Isso acho que é um top.
Deixa eu dei play, desculpa.
Exatamente.
Não vejo a hora, gente.
Mas assim,
amo.
A questão com funk, assim, antes de qualquer coisa, é um produto cultural brasileiro, sabe? Não tem muito como a gente ignorar esse fato. E reflete cultura, e por isso reflete muito machismo. Uhum. Então a gente acaba consumindo mesmo, mas não é que a gente... Ah, é hipocrisia, meu Deus, as feministas consumindo funk. Cara, a gente vive neste mundo. É agora que as coisas começaram a mudar, agora que a gente começou a se posicionar, entender nossos lugares de fala. Se a gente for problematizar tudo o que a gente vive, a gente não sai de casa. Uhum. Muito menos rebolar a raba. Então, assim, tem coisas, tem certas letras que não dá, e assim, não dá mesmo, que é tipo, a letra que há pouco tempo foi uma polêmica, que era taca a bebida, depois taca a pica, depois abandona na rua, não sei o quê. Cara, não dá.
Porque assim, aqui, leve,
exatamente, ali tava, apesar da gente saber que é a verdade, entendeu? Uhum. Então a gente só não quer que isso continue sendo reproduzido e sendo tratado como uma coisa comum. Então a minha questão com a coisa do funk e feminismo, é que a gente vive uma sociedade ainda que é muito machista. Isso tá dentro da nossa cultura, assim como o funk tá dentro da nossa cultura. Eu não sou uma contracultura. Eu amo balançar minha raba. Tem funk que eu não curto e tem funks que eu adoro, sabe? E eu adoro, por exemplo, olhar pra Anitta, que a gente tava até pouco tempo aqui enaltecendo nos bastidores. Uhum. E, cara, a menina veio do funk, sabe? E, porra, olha o exemplo que ela é, olha até onde ela tá, onde essa mulher chegou, onde ela tá chegando e podendo inspirar outras meninas, tipo MC Loma, que tá aí, a menina que tá conseguindo coisas que ela jamais imaginaria pra realidade dela, porque ela se inspirou na Anitta.
Sim.
Porque ela também foi pensar em fazer funk, sabe? Então acho que a gente tem que ser muito ponderada pra conseguir olhar por todos os prismas do movimento funk.
Sabe o que eu vejo também? Que a gente coloca muito... Como o funk tem um preconceito muito grande, todos os olhares estão para as letras do funk para justificar esse preconceito. Do
é
tipo,
verdade.
Ah, olha só como é essa letra. Como assim vocês estão ouvindo isso? Agora sim, você vai pegar o sertanejo... A
é pior, é.
Exato. Você deixa pegar o celular é porque tá traindo. Porque tá mentindo, alguma coisa tem. Essa é a letra da música. Aí a outra é... vai namorar comigo sim, vai casar, e se não quiser, vai casar também.
Uhum.
E não são músicas antigas, são músicas desse ano, que é 2017, 2018, assim. Só que isso ninguém olha, ninguém problematiza, ninguém pensa duas vezes nessa letra. Por quê? Porque o sertanejo é uma coisa enraizada, é uma coisa que as pessoas ouvem, que elas gostam, que elas ouvem no interior, enfim, todo mundo ouve e tá tudo bem. Agora, como o funk, ele nasceu na periferia, ele é uma música que é marginalizada por si só, as pessoas encontram as letras que são, né, enfim, mais problemáticas, para justificar o preconceito. Então, assim, é muito complicado isso. Porque, por exemplo, até as letras que a gente ouve, sei lá, a Valesca. Uhum. A gente ouve a Valesca, era um beijinho no ombro das inimigas. Tipo, quantas letras a gente fala de inimiga e, assim, coisa de, tipo, 2 anos atrás. Então, a questão da gente olhar para as letras com mais cuidado e tal, é uma coisa recente, assim, tipo, muito recente. As letras recentes das próprias cantoras e e funkeiras que são feministas e tal, tem a questão da competitividade feminina muito forte. As letras da Anitta também no começo tinham. É que rola uma mudança, né? Uhum. Eu acho que também tem essa percepção de tentar se encaixar, por exemplo, da Cláudia Leite. Só que não rola. E a...
que bom que você falou, só que não rola.
Porque você sente que não é genuíno. Por quê? Porque ela percebe uma mudança de comportamento e tenta entrar naquilo como, sei lá, tipo, meu pai tentando falar uma gíria de jovens, que não vai dar certo. Tipo, sei lá, sabe? Não dá. Então aí você pega, tem um tweet lá da Cláudia Leite, bom dia, lacradoras. E você, tipo, amiga.
Sai daqui, garoto.
É, sai daqui, garoto.
Para de passar vergonha.
Né? Então, assim, eu acho que tem esse lado. O negócio da MC Loma, que eu acho muito legal, é que exatamente a questão que a gente sempre fala de representatividade e quanto isso importa. Porque ela só começou a fazer música, enfim, e brincar e tal, tudo mais, por causa da Anitta. Uhum. Porque ela viu que tinha uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma funkeira, uma menina que nasceu na favela e que deu certo e que tá aí pro mundo inteiro. Tá na Times Square, com cartaz, enfim, 30 músicas no Spotify, sei lá quantas, né? Já em primeiro mundial, assim. Então não tem como negar essa força, sabe? E é a questão da munição, assim. Então quando você reforça um ponto, né? Tipo, quando você reforça o negócio de, ah, você não deixa pegar o celular porque tá traindo, não é só uma música legalzinha, você também tá reforçando esse comportamento para as pessoas reproduzirem isso na vida delas. Porque, ah, isso existe, as pessoas estão ouvindo, isso é um reflexo da sociedade, mas também frisa que beleza você continuar fazendo, sabe?
Acaba normalizando, né, o comportamento.
É, mas acredito que o que vocês disseram é fundamental, né? A origem da periferia, daí a gente repara em tudo. Mas é a questão do histórico de toda a música, né? Então, vem o jazz. Ah, jazz vai acabar com a música. Jazz é do cão. É, jazz tá objetificando as pessoas. Jazz não sei o que, não sei o que. Aí jazz ficou ok. Aí o rock. Ah, o rock do demônio. Ah, objetifica. Uhum. Ah, não sei o que. Passa o tempo.
Por favor, meu amor.
É. Não, daí vem forró. Ah, meu Deus, esse é do demônio, certeza, né? Aí passa um tempo, agora pronto, agora é o funk. Ah, não, esse definitivamente é do demônio, objetifica, blá, 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 é. Blá. Ninguém ouviu essa história ainda? Ninguém tá cansado dessa porra, dessa história?
Tem muito dessa história do... Ai, na minha época a música era melhor, isso. E não sei o que, mas a gente cresceu escutando, sei lá, é o Tchan,
sim,
sabe? Gente,
sim,
é muito pesado, é o Tchan. Né? Uhum. Gente, quando põe o Tchan hoje, eu fico, meu Deus,
é, ela fez a cobra subir e ninguém, tipo, tava problematizando.
Sim,
né?
Tipo, sente o palco que nasce torto.
Pelo amor de Deus.
E a primeira vez que você repara nisso, a mente buga. Você começa a olhar pro horizonte e falar, meu Deus do céu, minha mãe deixava eu rebolar, sim, na boquinha da garrafa.
Sim,
eu tinha
5 anos, eu estava rebolando na boquinha da garrafa, o que é isso?
E eu aqui, ouvindo palavra cantada pra ver como que vai ser as músicas do meu filho, gente.
Ai, sabe o que eu já recomendo? Mundo Bita.
Mundo Bita, adoro.
Mundo Bita é tudo, ele já é mais desconstruído, ele fala que os meninos podem brincar de boneca sim, que as meninas também são heroínas, aí fala que tem as vovó que cuida, é incrível. Eu recomendo pra todo mundo.
É, não, ele é ótimo. Eu
olha,
já tô
vou até anotar pro meu sobrinho. Interrompemos essa programação pra falar sobre música de criança. Um beijo. Mas olha, sério, outro dia um amigo meu mandou mensagem pra mim e falou assim, ai, todo mundo aqui falando de funk, não sei o quê, mas você já viu a letra Nosso Sonho, do Claudinho Buchecha? Aí eu falei, nossa, Claudinho Buchecha? Não. Aí ele mandou, escuta só esse trechinho, só esse trechinho. Os teus cabelos cobriam os lábios teus, não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha. Gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto corão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus 12 aninhos permitem somente um olhar.
Nossa senhora. Nossa.
É essa pesado.
Música, eu percebi essa música enquanto eu cantava ela num karaokê.
Sério?
Num palco.
Nossa,
gente. Começa a mudar o rosto, assim, tipo...
A animadora começa a murchar.
Cantando.
Fala, caralho. Aí uma hora eu falo assim, e não pode porque é pedofilia, lá, lá, lá. Tipo, gritando no meio da música, assim, karaokê, 3 da manhã. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, como assim a gente tá ouvindo isso até hoje?
Né?
É surreal. Real, e ninguém falou nada, isso falou, tipo, a gente não percebe. Por quê? Porque ninguém tá olhando porque não é funk.
Isso,
sabe? Sim, esse é o grande ponto da coisa.
É que nem você falou agora da música. Tem uma outra música também que a hora que eu escutei a primeira vez tinha me incomodado e eu não tinha sacado por quê. É aquela música dos 50 reais, sertanejo lá, toma aqui os 50 reais.
Uhum.
Que mano, a mulher tá chamando a outra de puta, sabe? Tipo, pra quê? Sim. De graça, sim. Assim, sabe?
Necessário. O cara que vai lá, faz as coisas e a outra
que é vadia, que é vagabunda, que tem que ganhar 50 reais. Eu acho pouco. Tinha que dar mais dinheiro.
Paga mais.
Pague mais. Mais. Obrigada. Então, porque exatamente o que vocês falaram, a gente tem uma visão muito... A gente, assim, né, tô falando em sociedade, eu não, porque eu adoro funk. E eu escuto mesmo, foda-se. E a galera pira, porque fala, nossa, mas funk? Funk é música lixo, quem que ouve funk? Quem que dança isso? Isso é nojento, não sei o que e tal. Uhum. E esquece que todas as outras músicas são, tipo, absurdamente bizarras também, sabe? Tem um monte de outras letras, tem letra de música super romântica, que todo mundo fala que é romântica e tal, tem uma muito famosa, esqueci o nome agora, que é aquela Every Breath You Take, Every Move You Make, é tipo...
Nossa, stalker também.
É, história de um stalker, horrível. Sabe? Tipo, e as pessoas cantam, gente, achando que é lindo.
E os Beatles tem uma música que é machista pra cacete, o John Lennon canta tipo, você tem que correr pela sua vida, garota, porque se eu te ver com outro homem, eu vou te matar. Tá ligado?
Guns N' Roses, I used to love her, but I have to kill her.
Então, tipo,
ai,
né?
Que tranquilo, né? E eu, quando era pequena, me vestia de Axl Rose. Que lindo.
Nossa senhora. Exatamente, a gente fica nessa, né? Tipo, ai, só o funk. Não, deixa a gente dançar o nosso funk. Claro, tem letras realmente que eu já peguei essas playlists de Spotify, que tem umas músicas aleatórias. E eu tive que, tipo, sair correndo, tava lá fazendo minha faxina, dançando, rebolando a raba junto com a vassoura, sabe? Aquela coisa muito maravilhosa. E aí, comecei a ouvir e falei, meu Deus, não, essa não posso, essa é o pulo, essa não dá.
Essa é o pulo, eu tenho várias assim, ah não, essa aqui não tá rolando.
Exatamente. Né? A gente dá uma pulada, porque senão...
Na verdade, quando vocês lançaram o Imagina Juntas Proibidão, a gente até entrou num papo ali no nosso grupo pra falar justamente disso. Cadê as playlists que só tem música que dá pra ouvir? Porque a maioria das playlists a gente ouve uma, pula três. Ouve outra, pula cinco.
Isso.
Dá pra ouvir em paz? Cadê as playlists que pelo menos a gente consegue dar uma passadinha de pano, assim, de leve?
Mais tranquila. Olha, eu e a Tchulinha, a gente tem umas playlists boas.
Ai,
a gente faz essa conversão também.
Manda pra gente, a gente vai colocar no post pra quem estiver ouvindo agora, pra seguir as suas playlists. Eu também tenho uma playlist que chama Vamos Descer Até o Chão. Só tem música de boas. Não tem nada que estupre ou mate alguém ou coisa parecida. Porque não precisamos
disso. A minha playlist se chama Quando Grave Bater.
Amei. Quero.
A minha chama Redução de Catuaba.
Nossa, que nomes maravilhosos. Adorei. Quero muito.
Gente, mas eu tenho uma pergunta.
Diga.
Tem um limite até onde a gente pode escutar e é, tipo, até onde não dá, sabe? Porque assim, por exemplo, eu tenho um problema muito grande com uma música do Eminem, que são Mixed Feelings, tá ligado? Tipo, a batida é boa, puta, massa pra caramba, é aquela com a Rihanna, I Love The Way You Lie.
Sei.
Uhum. Mas se você pega a letra dela, ela fala simplesmente de um relacionamento super abusivo e, tipo, super romantizando aquilo, sabe? E é, tipo, super problemático. E daí, sempre que toca na minha playlist, eu fico, meu Deus, será que eu pulo? Será que eu escuto? Puta, a batida é massa, mas a letra é uma merda. O que eu faço? Sabe? Como que vocês lidam com isso?
Então, depois que eu pego o famoso ranço, é muito difícil.
Tem que pegar o ranço.
É, quando ele vem, aí eu não consigo mais. Por exemplo, eu tô com muito ranço do Justin Timberlake.
Sim.
E aí, Cry Me a River é uma das músicas que, assim, eu canto há, sei lá, quantos anos é essa música? 12, 15? Eu canto, assim, semanalmente. Uhum. Mas aí o ranço tá tanto que agora eu tô pegando o bode da música. Aí o que eu faço? Eu ouço versões que não é com ele.
Nossa, boa ideia. Gostei.
Porque eu peguei o ranço dele. Agora, quando eu acho a letra da música pesada, aí eu não consigo seguir, assim, não dá. Infelizmente, não dá. Tem umas coisas que, assim, é tipo o meu termômetro da problematização, entendeu? Se ele passa de 37, aí eu já não consigo.
Aí tá demais.
Tem uns tópicos, assim, tipo, essa letra é ofensiva por quê? Tipo, essa música é feita por quem? Aí você começa a listar esses tópicos, aí você começa a pensar, não tá valendo a pena, o custo-benefício não tá valendo a pena.
Eu sei que tá maior, né, a maior coisa de que tiro foi esse, né? E aí eu vi que, né, pleno 2018, cara, uma letra falando de cara das inimigas e não sei o quê... Aí eu já fiquei naquele bode. Aí eu fui ver quem escreveu a música. Foram três machos, sabe?
Sério?
É, entendeu?
Muito se explica.
Ah, e tá. Aí, muito se explica.
Ah, tá.
Anotado, Mori.
É, exatamente, entendeu? Aí eu falei, ah, bacana. Uhum. Então é muito foda, porque a Jojo Todinho é uma menina muito... Uma menina mesmo, porque ela tem 20 anos.
Sim, ela
é
novinha.
Muito carismática, muita gente se identifica com ela e tal. E aí cai nessas, cara, de às vezes reproduzindo uma música, umas coisas tipo samba, na cara das inimigas, não sei o quê. Mas assim, se essa música fosse na voz de Cláudia Leite, a gente ia estar, tá, assim, pisoteando.
Sim, sim.
Entendeu?
É verdade.
Sim.
Mas é porque tem a coisa da Jojo Todinho, entendeu? Uhum. Então, assim, então é uma letra que eu não gosto, mas eu acho a Jojo carismática. Eu acho legal brincar de que tiro foi esse, sabe? Então acho que você vai meio que ponderando, assim, tipo, eu vou meio que nessa, assim, que vai dando, que não vai dando. Por exemplo, as músicas do MC Lan, cara, tem umas coisas muito pesadas, que assim, não dá pra ouvir, sabe? Tem umas coisas que é, caralho, tô um pouco em choque aqui. Porém, tem outras que eu adoro. Rabetão, gente, eu amo Rabetão, sério.
Eu também.
Eu acho tudo. E aí, tem aquela que se chama Pé Direito, sabe? Que ele fala que vai... Hoje vai comer a menina e não sei o quê.
Nossa, não vi essa.
Eu acho muito romântico quando ele fala que vai buscar maconha porque ela falou que gosta.
Ai, acho de um cuidado. Achei fofo.
Ah, foi morzinho, foi morzinho.
Pra mim, o que tiro foi esse é bem esse exemplo, assim. O tiro foi esse me incomoda. Porque eu fico, gente, é um tiro. Vocês estão ligados, assim? Tipo, a gente tá brincando com um bagulho muito sério, sabe? Uhum. Eu fico meio incomodada. Aí eu chego naquelas coisas da mãe. Gente, mas se for um tiro de verdade, ninguém vai saber, porque tá todo mundo brincando.
Jéssica, mãe.
Assustando as outras na rua.
Sim.
Tipo, eu fico muito horrorizada, assim, sabe? É uma música que me incomoda. Tipo, por tudo que a Carol tava falando e tal, que é um negócio que, realmente, se não fosse com a Jojo, ninguém ia tá se importando. E a brincadeira em si, o que tiro foi esse, é uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Então, eu também não curto muito. Eu peguei um bode também. Mas aí, se tá tocando, eu só faço a bonita e finjo que tá tudo bem. Eu não vou ser a pessoa que vai virar
dançada. Sair, uhum. Não, não vou fazer a milituda da pista.
Então, não, gente, não é. Será que a gente não chega numa situação que, às vezes, dá até raiva da responsabilidade que a gente tem que ter na hora ser feminista, que a gente não pode curtir.
Pois exatamente. É, então, eu tenho muita preguiça, assim, disso. Tipo, eu entrei numa grande discussão essa semana por um negócio muito diferente, mas que tem essa coisa da responsabilidade, que era de a parada de chamar a professora da escola de tia, porque o Valentim tá na escola, e aí as tias lá se chamam de tias. Tipo, a coordenadora atende o telefone assim, tia, quer, boa tarde. Uhum. É assim, é uma escola de 0 a 5 anos, né? E aí, quando eu tava contando a experiência no Stories e tal, falei, ah, é porque recebi foto do zap zap das tia. Veio uma galera falar, não pode chamar professor de tia, é desvalorização da profissão, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu falei, gente, mas elas se chamam assim, e elas se chamam assim porque elas querem criar uma conexão com as crianças, da criança se sentir acolhida, tem bebezinho lá, sabe? Tipo, olha aqui, hoje a professora vai ficar com essa turma dos 6 meses, hein? E eu falei, eu não vou chegar a mãe Milituda e falar assim, olá, vocês já ouviram a palavra de que para valorizar o trabalho de vocês, o melhor é ser chamada de professora e não de tia? Pois tia desqualifica a gente, não, sabe?
É cultural, e né? Aí, aqui a gente chama de cultural. Tia mesmo.
Então, e aí eu falei, cara, eu não tô menosprezando o trabalho delas, eu não tô diminuindo, eu pago uma puta mensalidade pra ter essas tias
trabalhando, sabe? Uhum. Pra eu poder fazer também o meu trabalho em paz. E, primeira coisa, eu preciso respeitar como elas estão se colocando nessa relação.
Claro.
Eu não vou lá e falar assim, olha tia, olha aqui, tia não, professora Raquel, o Valentim, eu não quero que ele aprenda que outras pessoas que não são da família, de sangue, são tia. Tipo, sabe umas ideias assim?
Não,
E aí, do feminismo também, né, cara? A coisa do... Você não pode descansar nunca, sabe? Uhum. Ai, me deixa, sabe?
Pensando nisso também, essas coisas também, né, só voltando para pro negócio de música, porque, por exemplo, agora tem carnaval, tá rolando e tal, esse episódio, no caso, sai depois, mas enfim, né, pessoas sabem que nesse contexto chamado Brasil e fevereiro existe carnaval, e eu né?
Não é spoiler,
mas eu contei pros meus amigas também, falei assim, gente, mas e aí, né, as minhas amigas que falam, a gente conversa, a gente, como que vocês vão fazer, e no carnaval, tipo, se vocês ouvirem uma música, vocês vão parar de dançar, uhum. né? Tipo, que nível estamos? Porque é isso, tipo, às vezes você só quer se divertir. E às vezes uma música não vai ser, a letra não vai ser tão legal, mas a batida tá lá, você vai tá bebendo, você vai tá com seus amigos, você só quer dançar. E, tipo, eu acho que tem horas e horas, assim. Claro, se for alguma coisa que eu prestar atenção e realmente me incomodar, muito provavelmente eu pare de dançar. Mas... Se não, também, tipo, eu não quero que as pessoas fiquem... Ah, mas agora você tá dançando. Sabe um negócio assim? Tipo, ficar julgando e tal, porque... Ah, porque eu gosto de funk, sabe? Isso existe muito. Ai, você é feminista, você não tinha que dançar essas músicas. Tipo, não, velho. Uhum. Eu sou feminista e eu faço a porra que eu quiser, caralho. É só isso.
As pessoas acham que as feministas vivem nuas na floresta, fazendo danças, entendeu?
Sim.
Para a lua.
Sim.
E não, a gente vive no mesmo mundo. A gente trabalha e convive com o mundo. Um monte de machista, a gente tá num contexto completamente machista, patriarcal e tal, e a gente se diverte dentro disso, a gente vive dentro disso, a gente trabalha pra essas pessoas, não tem como simplesmente sair da bolha, e a gente consegue fazer a diferença justamente porque a gente tá nesse meio, uhum. porque se a gente se prender na floresta,
já era.
Ninguém vai saber do que a gente Sim. tá falando, entendeu?
Não que então, não vai ser legal, gente, mas daí tem que
Exatamente.
Eu queria até, mas né?
Né? Exatamente.
Então, a minha questão quando alguém, né, vem contestar dessa forma, é eu falo assim, oi, tudo bom? Tem um boleto aqui, se você quiser pagar, você pode... Se você não quiser pagar, simplesmente o gratuito vai só até essas duas linhas aqui.
Ai, Tchulin, me ensina a fazer isso,
começa,
cara.
A gente começa a ficar com a consciência pesada, sabe, de estar curtindo a música. Uhum. E não é isso, sabe, não é pra ser isso. Porque senão você não curte mais nada, você não faz nada na sua vida. E o que você vai fazer? Você tá no meio de um bloco, começa a tocar uma música que você não concorda, que você ouve a letra e você fala, meu, isso não tá legal. Vou fazer o quê? Uhum. Vou começar a sair louca, desesperada, no meio do bloco? Você fala,
parem essa música! Desliga esse som!
Fala, que porra é essa? Começa a gritar embaixo do trio lá, desliga isso aqui! Toma meu pendrive!
Toma meu pendrive!
Pega minha playlist!
Pega minha playlist do Spotify!
Jogando minha tiara de flores no chão, bem revoltada.
É, pintando nas flores, falar... Eu não vou participar desse tipo de coisa. Perdi o apetite, sabe? Tipo, meu sonho é falar, perdi o apetite.
Perdi o apetite. Eu queria também falar isso.
Dos reais.
Mas, ó, outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês, que também deu puta numa polêmica, foi o clipe da Anitta, o clipe Vai Malandra. E que aparece ela lá, tipo, close na bunda dela, e tem celulite, aí depois ela aparece toda malhada, e aí o povo tá enchendo o saco dela, porque acham que era mentira. Nossa, foi um auê. E eu não aguentava mais as pessoas falando mal desse clipe. E eu queria saber o que vocês acham desse clipe também.
Eu acho hino. Primeiramente, que eu acho que esse clipe...
Achamos
hino. Porque assim, ele mais agrega do que detona pra gente, entendeu? Uhum. Porra, tem lá a mulher, tem a mina lá, a gatona, que é empresária. A mulher tá ficando rica de colocar esparadrapo no corpo dos outros pra tomar sol. Entendi. Caralho, sabe?
É,
ela é meu Steve Jobs, sabe? tem a Anira subindo na moto, mostrando a celulite, os furinhos. Ah, mas ela tá malhada em outros ângulos. Porque a vida é assim. porque dependendo da luz e do ângulo, a gente fica umas gostosona. Uhum. E às vezes um zoom na nossa bunda, olha, talvez a gente tenha bastante celulite também, sabe? Aí tem toda a questão do Terry Richardson, né? É Richardson? Richard, sei lá. O caçambito de lixo. É, sim, sim. Né?
Okay. Embustinho.
Assim, o embustinho. E assim, gente, ele não fez aquilo sozinho. Claro. Eu sei que tem ele e o nome dele reforça várias coisas, mas assim, tem uma galera trabalhando ali. Eu não acho que a gente tem que simplesmente boicotar o clipe, porque esse merda tava lá. E assim, é o que eu falei, a gente tá no meio dessa sociedade. A gente tá no meio disso, sabe? A Anitta, ela não tem nenhuma obrigação de levantar uma bandeira, porque a forma como ela vive já é super política. Ela ser uma mulher dentro do funk, que é a que tem mais sucesso, já é muito político. Uhum. Já tem a representatividade, já tem 1 milhão de MC Lomas aí se inspirando nessa mulher, sabe? Eu li a matéria dela na Marie Claire dessa semana, desse mês, e caralho, tem o título de um trecho é CEO de si mesma. A gata cuida da própria carreira, responde pra ela 60 pessoas diretamente, 100 diretamente, ela gerencia as agências que cuidam da imagem dela. Então assim, mano, sério, quem é esse merda desse lixo que, ok, dirigiu o clipe, mas quem é ele perto do que a Anitta, sabe? E ela fez questão de não colocar o nome dele, de não falar o nome dele, né? Ela fala dos outros caras que dirigiram, ela colocou a ficha técnica do clipe e não tem o nome dele, sabe? Então ela já deu o shade dela, sabe? Então assim, é muito o que a Jéssica falou, essa pegação no pé é porque é uma mina que veio do subúrbio, porque é do funk, é um clipe que ela resgata pra caralho quem ela é mesmo, sabe? Uhum. Percebe que ela tá à vontade e tal, e que foi de onde ela veio mesmo, sabe? Então a galera pega no pé, e depois foram falar de apropriação cultural dela.
É, falaram como fala? É, turismo sexual, sabe? Eu fiquei, gente, não parem também, o povo quer problematizar tudo e não consegue nem curtir depois o negócio, e ela tá dando um puta de um rolê em todo mundo, tipo, sendo a super fodona daqui do Brasil, internacional, todo mundo sabe quem é a Anitta, todo mundo quer ser a Anitta.
Você quer Cláudia Leite.
Você quer Cláudia Leite, né? Você quer arroba, exatamente.
Então assim, a gente, acho que ela tem muito mais pra ser enaltecido do que pra ser criticado, sabe? Uhum. E é um tipo de problematização, que um tipo de problematização que rola, que é muito seletiva, sabe? Uhum.
É que eu acho que as pessoas esperam que ela tenha sempre uma puta mensagem, que o clipe sempre tenha que ser, tipo, 100% feminista, lacrador, e ele tem que passar uma puta mensagem, e sempre cobram isso dela. Então, qualquer coisa que acontece, tá todo mundo, tipo, 200% olhando o detalhe de cada coisa, pra ver o que ela fez errado, pra ir lá e criticar e falar alguma coisa. Pra mim, a cena dela com a bunda cheia de celulite era só uma cena aleatória, tipo, uma cena que eles iam fazer e beleza. Aí na hora da edição falaram: ah, então, quer que passe aqui um Photoshop na bunda? Ah, não, deixa aí, acho que vai combinar com o clipe, beleza. Vida que segue. Eu acho que não era tipo, ah, não, porque eu coloquei aqui, porque eu acho que eu tenho que mostrar, porque eu acho que as pessoas têm que saber.
O amor ao corpo e tal.
É, meu, eu tenho impressão, posso estar totalmente errada, mas eu tenho impressão que, tipo, não era uma coisa militante, sabe? Era simplesmente
era
uma
só
questão
isso.
Da estética. Ah. Sim, fim. E, tipo, as pessoas não entendem que o negócio pode só ser aquilo e fim, sabe? Uhum. Pode
não
só
sei,
ser
assim.
Uma coisa e acabou.
Nesse ponto, eu até acho que ela pode ter pensado que, cara, vão comentar isso. E talvez ela tenha pensado, cara, eu tô gostosa em todo o resto. Por que que eu vou tirar isso aqui se isso faz parte do meu corpo? Talvez se mais meninas olharem e pensarem, ah, também faz parte do meu corpo. Ótimo. E a gente para de ficar doente por coisa que é do corpo. Uhum. Tipo, implicar com uma coisa que não tem como, não é uma coisa pra você se livrar, é uma coisa que é do seu corpo. Talvez ela tenha pensado nisso. A questão é, ela é uma empresária, ela é musicista, ela é incrível, entendeu? Não, tem que ficar lá reparando nisso. Acho que todo mundo sentou pra debater isso, e até, na verdade, eu sentei em casa e o marido bem assim, tá, mas o funk não acaba do jeito que é apresentado, objetificando a mulher. Eu falei, olha só, veja só, ali a única coisa que ela não é objeto. Uma mulher ser sensual e ela explorar isso nela mesma, ela saber que ela é sensual, não é objetificação.
Exatamente, objetificação é o que os outros fazem. Exatamente, é o que vem do outro, é o olhar do outro sobre você. A mulher, ela não se auto-objetifica. Uhum. Né?
Sim,
tipo, não, isso não existe, assim, dentro do que a gente conhece do termo da objetificação, não tem como
a gente se auto-objetificar. Não, isso daí é o olhar do outro pra gente, sabe? E eu acho incrível ela tratar de sexualidade e da mulher ter o empoderamento. Tipo, Downtown é um hino, música hino, sabe? Uhum. E, tipo, ela tá falando de sexo oral, gente. É isso aí, sim, sabe? Uma mulher que tá falando que gosta, sabe? Ou tipo, Lala da Carol Conká, a mesma coisa. Então, assim, é incrível, porque essas mulheres, dentro desses ritmos, estão conseguindo comunicar com outras mulheres, falando que, cara, a gente também tem desejo. E quando a gente quer ser gostosa, se sentir gostosa, não tem problema nenhum nisso, né?
Tá tudo bem. É, eu gosto que ela sempre se coloca em primeiro lugar em tudo. Então, assim, nos clipes, ela é sempre o centro, não é tipo um cara que tá conquistando, sabe? Não tem essa questão do cara como o objeto, sabe? De conquista, ou ele ser o par principal, assim. Ela tá lá, e ela tá conquistando os caras, ela tá de boa, ela vira e fala, você vai olhar, mas você só vai tocar se eu quiser. Isso eu acho que é a coisa mais importante, assim, de todas as coisas que ela faz, é sempre deixar claro que ela vai rebolar quando ela quiser, ela vai fazer o que ela quiser, e o cara só vai ter algum poder sobre ela se ela permitir. E isso eu acho que é uma mensagem muito importante que ela passa, assim. Tanto ela como a Carol Conká, eu acho que a gente acaba até não falando tanto das outras mulheres que estão, sabe, nessa mesma leva, e até as drags. Eu acho que a gente não pode esquecer da importância da Pabllo. Uhum. Tanto no cenário da parte do feminismo, principalmente a questão LGBT. Ela não tem como falar que a Pabllo não dominou tudo. Tipo, eu tava tendo essa conversa hoje, assim, com o pessoal, que 2018 é o ano da Pabllo, 2017 foi o ano da Anitta. Então é um ano que as pessoas olham muito mais pra elas como inspiração mesmo, sabe? Eu acho que falta ter essa questão da gente olhar pro outro e ter empatia, e entender como é a realidade dela, como é a realidade da Anitta sendo uma mulher da periferia, uma mulher que toca a vida dela. A gente fica muito assustado até hoje, porque ela é uma mulher que cuida da carreira dela. Isso não deveria ser uma coisa pra gente falar tanto, sabe? Isso deveria ser algo normal. Só que infelizmente não é. Então é bom que as pessoas falem sobre isso, pra todo mundo olhar e falar, olha, é possível, se eu quiser tomar conta da minha carreira, eu consigo fazer isso. A Anitta consegue, eu consigo também.
Uhum. A Anitta tem que estar na capa da Forbes, gente. É meta.
Maravilhosa.
Gente, aquele clipe, Pabllo e Lucas Luco, gente, que clipe mais maravilhoso do mundo. Gente, eu adorei. Eu adorei. Eu falei, gente, olha que coisa natural. Olha que coisa gostosa de se ver. Olha, todo mundo pode desejar isso. Eu adorei. E é até um problema, porque Pabllo, né, no meio feminista, tem aquela coisa da questão do feminismo, tem que abraçar o trans também, né? E daí o pessoal fica nessa discussão que, ah, meu Deus, não, mas o feminismo tinha que ser um lugar para, porque a mulher já sofre demais e tal, e agora tem que abarcar o homem. A questão é que só dentro do feminismo é que a gente consegue criar um mundo onde que as pessoas conseguem se respeitar, parece. Então a gente realmente vai ter que abraçar as pessoas, não tem, ah, não seria tão justo, até se for levar essa discussão pra questão do esporte que rolou tempo atrás e tudo. Talvez a gente ainda não saiba a medida das coisas, né, pra resolver os problemas, né, porque as meninas do vôlei estão reclamando e tal, mas a questão é, ah, beleza, então vai deixar aquela pessoa no limbo ou vai deixar com os caras que são abusivos? Então, não tem como. A gente tem que abraçar mesmo. A gente tem que ser da nossa praia mesmo. Não tem o que fazer, gente. Né? Porque é o único lugar onde a gente respeita, onde a gente constrói. E tá aí, a gente tá construindo com o Pabllo, com a Anitta, com o funk gostoso, sensualizando. Tá uma maravilha. Não sei porque que o pessoal tá reclamando.
Ai, gente, derrubaram minhas fotos de carnaval no Instagram, sabe?
Eu vi. Nada a ver. Ai,
uma parada muito doente, assim, sabe?
E não tinha nada demais, né, cara? Era tipo...
Não tinha nada demais.
Literalmente nada demais. Mas, enfim.
Eu acho muito bizarro, porque a gente tá numa onda tão forte de empoderamento, de visibilidade, e ao mesmo tempo a gente tem uma onda tão forte
de conservadorismo, né?
De conservadorismo, e é muito estranho isso acontecer ao mesmo tempo, sabe? As duas coisas estão efervescendo. Então é sempre esse choque, assim, é sempre essa briga. O clipe da Pabllo com o Diplo se beijando, gente, é um hino. Aquele clipe, eu quero aquele gif passando, tipo, no meio da Avenida Paulista. realista, sabe? É maravilhoso aquilo. Pelo amor de Deus. E assim, você vai olhar os comentários, é horrível. Teve uma entrevista da Pablo pro Omelete, que eles postaram, acho que no Twitter, no Facebook e tal. Gente, os comentários, foi um absurdo. A menina falou, do Omelete, falou, eles perderam um monte de seguidor no dia. Porque é um absurdo, porque como assim eles estão apoiando esse tipo de coisa? Nossa. Ah, é porque a voz dela é ruim. Isso também é uma coisa que todo mundo comenta muito da Pablo.
Sim.
Ah, a voz dela é ruim. A voz dela é muito esganiçada.
Não, porque só tem cantor maravilha.
Não, né? Peraí.
O resto, só, não, tudo é. só
porque
nada.
É aquela coisa, a pessoa precisa encontrar um motivo pra justificar a raiva e pra validar um preconceito que ela tem. Então ela vai se achar em qualquer coisa e vai falar, ah, a voz dela é ruim. Já sei, a voz dela é ruim. Isso. E aí isso começou a reverberar e aí beleza. Então, então a gente combinou que quando a gente for reclamar dela, a gente tem um motivo. A voz dela é ruim. Ai, não é porque... Não é porque um homem vestido de mulher, gente. É porque a voz é ruim. Isso é claro. Tipo, sabe, não colocar ainda a questão...
Só um erudito.
Exatamente. Não é colocar ali a questão óbvia, que é o preconceito, sabe? Não, a questão é que, tipo, gente, é claro isso pra quem é entendido, entendeu? Então, assim, que é a mesma coisa do funk. Tipo, é sempre validar nesse tipo de coisa. Encontrar um motivo pra reclamar.
Exatamente.
Militou. Militou, Jéssica. Milituda.
Militou. Beijo, gente.
Lacrou.
Gente, vocês querem ver uma coisa muito engraçada? Por exemplo, o Nirvana, todo mundo paga um... É que eu sou mais do rock, né? E daí, exemplo, o Nirvana, assim, que é uma banda enorme e tal. Se você escuta a voz do Kurt, você não é um cara que canta bem, tá ligado? Ele berra e tem aquele negócio, mas não é um cara que canta bem. E vê se alguém fala um A da voz
não,
do Kurt.
Não, imagina que vai falar
ele
dele.
Fala nada.
Imagina.
Assim. Amor, o negócio é camuflar o preconceito com a Pablo e com o funk em geral. Entendeu? Com certeza.
Eu acho que as pessoas esquecem que música também é protesto, sabe? O rap, o funk, o rock, sempre foi protesto. A voz da pessoa é uma coisa que, dependendo da música, não importa. O que importa é a mensagem, assim, é o que tá acontecendo. Tem uma banda que eu gosto muito, uma banda punk feminista, que é Bikini Kill. Todas as minhas redes sociais
são Bikini Kill.
Há muito tempo, assim, por causa disso. E, meu, ela canta muito mal, assim, a voz dela não é uma música pra você ficar super curtindo. Tem uma outra que você fica curtindo em casa, mas as músicas não dá. Por quê? Porque era um protesto, sabe?
É mais
só que aí, beleza. Exatamente, mas aí, beleza, aí pode. Mas aí, quando alguma coisa que a pessoa não gosta, aí não pode.
Muito lindo. E olha, o que que eu fiz aqui pra gente ir terminando também, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre conversando com vocês, porque era o meu sonho. Era o meu sonho, era.
Ai, mas... vamos pra sempre.
Ai, eu também. Ficava aqui a noite inteira.
Mas, o que que eu fiz? Como eu sou muito fã do hashtag Imagina Juntas, aí que eu fiz? Eu fiz um jogo com o conteúdo proibido. Ou seja, coisas do nosso dia a dia que vocês sempre falam também, conteúdo adulto, sabe?
O conteúdo adulto.
Exatamente, conteúdo adulto. E aí, é assim, na verdade, são frases do que você prefere, e aí eu vou falar pra vocês, e vocês têm que escolher uma ou outra, não pode ter uma terceira opção. Pode ser?
Tá bom. O que a gente prefere. Tá
exatamente.
Bom.
Ai, meu Deus, vamos
tô
lá.
Tô nervosa. Então. Você vai com uma geminiana, você não sabe onde você tá entrando.
Amiga, você não sabe, eu sou libriana com ascendente gêmeos e lua em aquário. Eu sei exatamente onde eu tô. Eu sou muito louca.
Gêmeos com ascendente em gêmeos, lua em câncer. Vamos.
Vamos, dá a mão, vamos. Vamos lá. O que você prefere? Ter que dormir muito cedo todos os dias, tipo umas 9 da noite, mas acordar super disposta. O único problema, qualquer rolê que você for à noite, você vai, tipo, virar uma abóbora. Você vai dormir, não importa se você for sair, se não é 9 horas da noite você dorme. Ou ter que dormir muito tarde todos os dias, você só vai conseguir dormir depois das 3 da manhã e acordar super de mau humor todos os dias, mesmo se você estiver, sei lá, em Paris. O que que vocês preferem?
Nossa, mas a segunda me descreve, infelizmente. Infelizmente eu não posso estar nem escolhendo, pois a condição que já me foi aplicada neste corpo, eu disse conseguir depois das 2, e aí obviamente que eu acordo um lixo.
Eu sou a primeira opção. Porém, eu gosto muito de sair, entendeu? Então eu não quero virar uma abóbora. Eu prefiro acordar de mau humor e poder curtir as noites.
Bem rolezeira.
Ah, me respeita, vou perder o
galerosa. Galerosa.
E vocês, meninas? Marcela e Fran, O que vocês preferem?
Então, eu aqui prefiro dormir cedo. Eu detesto dormir cedo, mas, gente, eu detesto muito mais ficar de mau humor. Eu não gosto. Eu fico assim, me sentindo suja, sabe? Ui! Tipo, suja, ai, vamos se lavar, vamos tirar esse mau humor, sabe? Não gosto.
Foi a melhor analogia pra mau humor, assim. Tô me sentindo suja.
E você, Fer?
Ai, gente, eu já acordo de mau humor todo dia, isso é uma realidade, não dá pra fugir disso. Então eu preferia ficar até as 3 horas da manhã, que dá pra ser galerosa, dá pra ir nas baladas, pelo menos aproveita a noite. Porque acordar de mau humor já é rotina, tá pra mim.
E você,
Grécia?
Eu tô junto com a Jéssica e com a Marcela. Eu prefiro dormir cedo e acordar super disposta, porque eu sou a pessoa que dorme 9 horas da noite. Sim, eu faço isso. Eu sou muito louca, mas tudo bem. Bom, beleza, primeiro foi. Segundo, ter dinheiro pra pagar todos os boletos, mas esquecer sempre da data do vencimento e pagar com juros altíssimos todos eles. Ou seja, você vai ter dinheiro, mas você sempre vai pagar com juros. Ou ficar sempre ansiosa, achando que não tem dinheiro pra pagar todos os boletos, mas quando você vai pagar, tá sempre na data, aí você consegue e tá tudo certo. Só que você sempre...
Misericórdia, eu prefiro os juros. Ai, prefiro os
eu
juros.
Também.
Porque assim, a segunda opção eu já vivo, né? Segunda opção eu já vivo.
Pois é, eu tô vivendo na segunda opção, então pra mim, tipo, é isso aí. Minha vida tá nessa, vai que vai.
Exatamente.
E quando alguém fala a data do dia e erra, e você fica assim, ai, que dia é hoje? Dia 15. 15? Meu Deus, eu não paguei gás. Ah, não, errei.
Sim, sim.
Graças a Deus.
Dá até uma mini taquicardia.
Eu tenho pânico de não pagar as coisas no dia. Tenho pânico, me dá pânico. Pior é que meu namorado, ele sempre paga as coisas, tipo, tudo atrasado. Eu fico louca com ele. Louca.
Meu Deus, que nervoso.
Me deixa. Me deixa muito nervosa isso. Porque
eu já tive. Eu tive uma fase assim da. Já tive transtorno de ansiedade e tal. E aí você vai, tipo, é meio que assim, existe lá uma angústia muito grande em você e cada hora você vai jogando numa coisa, né? Uma hora eu trabalho, outra hora é o relacionamento, outra hora. E aí teve um momento desse meu problema que a minha angústia era data de vencimento das coisas. Então, assim, eu recebi o dinheiro dia 1 e o cartão vencia dia 10. Gente, aquilo me deixava tão mal.
Nossa,
porque
sei.
O dinheiro do dia 1 já é o dinheiro que eu vou pagar no dia 10.
Sim.
Entendeu? E aí eu ficava adiantando parcela, adiantando a fatura pra poder me livrar disso logo, assim.
Faço isso.
Você acabou de me descrever. Eu tive que mudar a minha fatura exatamente por causa disso, porque eu tava angustiada. Eu pagava e pagava no mesmo dia. Só que daí depois, fechava depois, então entrava coisa, e aí eu tinha que pagar de novo.
Isso.
Nossa, que nervoso. Meu
Nossa,
Deus.
Nossa, Deus me livre.
É, Deus me livre, pago com juros. Beijos. <Sim.
risos> Beijos, juros.
Beijo, o dinheiro mesmo,
né?
Aproveita que é rica, tá tudo bem. Acho que o rico deve fazer isso.
Eu acho que o rico deve, pode ser.
Com certeza.
Acho que sim. Mais uma. Pegar um Uber, que o motorista é legal, mas erra todo o caminho e você sempre vai chegar atrasada. Ou pegar um Uber, que o motorista é um embuste, mas magicamente o trânsito desaparece e você chega mais cedo.
Ai, preciso chegar mais cedo, gente. Eu detesto chegar atrasada.
Eu tenho um problema muito sério, que assim, eu não consegui ainda identificar o porquê. Mas assim, eu tenho compromisso às 10. Se eu acordar às 8 ou se eu acordar às 9h30, eu chego atrasada. Então, eu toparia um embuste só pra conseguir chegar na hora,
entendi.
Entendeu? Porque eu tenho um problema muito sério, assim, com o horário. Eu não sei. Eu juro por Deus, eu tô 30 anos, sou uma mulher de 30 anos. Dona da minha vida, CEO de si mesma, e eu chego atrasada sempre. Eu tô sempre atrasada. Eu não sei, eu simplesmente não sei calcular o horário. É um problema muito sério que eu tenho.
Entendi.
Ai, eu sou muito ansiosa, assim. Eu sempre chego no horário, eu ia ficar muito agoniada de chegar atrasada.
Também.
E se o cara fosse legal, eu ia achar ele um saco, do mesmo jeito. Assim,
eu
tipo,
também.
Ai, só tá sendo legal, provavelmente.
Ele
é um idiota. Na minha vida, eu não quero mais isso. Então eu prefiro o outro também.
Sim. Eu também prefiro embuste. Eu vou com embuste.
É. Todos de embuste.
Todos de embuste, pegando no beco de embuste.
Pra chegar mais rápido.
É, exatamente. E agora a última. Mas eu acho que essa eu também sei que vocês vão escolher. Vamos lá. Ser chefe de um departamento da empresa, ter todas as regalias de um chefe, almoço, ter motorista, horários flexíveis, mas ninguém te ouvir ou te dar moral, ou ser apenas uma funcionária da empresa e todo mundo te pedir opinião, inclusive seus chefes.
Nossa, segunda opção.
Também, segunda. Sim.
Quero ser ouvida.
Eu também, por favor. Eu tenho podcast pra isso.
Olha, vou falar que eu, na condição de mãe solo, pagando meus boletos, Eu acho que eu toparia ser a chefe e ninguém me dá atenção. Porém, eu tenho um podcast onde na internet eu posto tudo, entendeu?
Boa.
Ai, lá vem ela criar regra, Grécia. Olha lá. Ela.
Eu tô de olho.
Tá burlando, tá burlando.
Estamos de olho,
não,
estamos
é porque sim. Não, realmente, você não ser ouvida no local de trabalho já é uma realidade que a gente, enquanto mulher, já passa, né?
É verdade.
Então, assim, pelo menos eu ia continuar. E eu trabalho, gente, com a área da criação. É super complicado, é muito homem, é muito machismo, é muito, né? Muita coisa acontece, mesmo sendo uma das agências que tá mais à frente aí nesse quesito, ainda assim, encontro umas coisas que só a deusa na causa. Então, assim, até as coisas mudarem, eu aceito um bom salário e horários flexíveis pra pegar o Tintin na escola.
Arrasou, amiga, arrasou.
Justo.
Muito bem.
Justo. Certíssimo.
Muito bem. Gostei.
E a dica do dia vai para a cultura das Matildas.
Agora, pra gente encerrar, a gente tem o último quadro das Matildas. É tipo o diquinha da Imagina Juntas. Então, vocês vão dar uma dica de alguma coisa que vocês quiserem. E aí, a gente encerra. Pode ser?
Pode ser.
Quem quer começar com as indicações? O que vocês querem indicar?
Aí, a Jéssica é mais culta que eu. Vou deixar ela começar.
Então, Jéssica, começa.
Ah, obrigada, amiga. Adorei. Mas não. Então, tem uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que acho que vocês vão me entender. Como? Esse mundo de podcasts, é muito difícil a gente encontrar podcasts feitos por mulheres.
Sim.
Totalmente feito por mulheres, tipo, conversando e questões femininas e tal. Alguns podcasts que eu gosto, eles são muito produzidos por homens, e aí nem sempre eu curto, assim, algumas coisas me incomodam. E aí
o Clube do Bolinha.
Eu comecei a ficar meio irritada, do tipo, gente, mas cadê? Cadê as mulheres?
Cadê a mulher?
Não tem mulher.
Sim.
Pelo amor de Deus. E aí isso começou a me irritar, assim, eu comecei a me incomodar um pouco, e aí eu comecei a buscar umas coisas, tipo, Brasil, fora, assim, porque eu também tenho uma coisa, tipo, eu quero ouvir mais coisas em inglês pra treinar meu inglês e tal. E aí eu achei um podcast que chama The Lady Gang. São só mulheres.
Ah,
são três
legal.
Mulheres. E elas são mulheres de Hollywood e tal. Eu conheci uma... Eu seguia uma delas já no Instagram, porque ela tem uma loja muito engraçadinha, com coisas bonitinhas e tal. Ela chama Jack Venick. Depois eu mando as coisas todas pra vocês colocarem os links. Mas ela tem uma loja com o nome dela. E ela é, tipo, empreendedora, CEO, maravilhosa, dona de si mesma, CEO de si mesma, assim. Ela é incrível. E aí eu descobri que ela tem esse podcast, que é o Lady Gang, que é ela e mais duas mulheres, e elas são, assim, artistas de Hollywood, elas são super do meio, assim, uma, tipo, ganhou Emmy e tal, maravilhosas, e aí elas falam, tipo, da realidade delas de Hollywood e tal, e elas falam principalmente da vida da mulher dos 30 pra mais, 30, 40 anos, algumas são casadas, outras solteiras, então, tipo, ela fala, é porque sabe como é que é, né, gente, eu fui no drive-thru, quando eu vi, eu já tava flertando com o cara do drive-thru, assim, porque eu queria que ele me validasse, porque eu sei que idade, assim, mas eu queria que ele me validasse como gostosa.
Sim.
Então, eu conversei com ele. Tipo, elas são maravilhosas, assim, elas são muito boas. E aí, elas têm uma parte também de entrevista com pessoas de Hollywood, que é legal.
Cara, que show.
Então, foi, sei lá, eu esqueci aquela atriz de The Office, que eu amo, esqueci o nome dela, meu Deus. Mas, enfim, tem várias pessoas super legais que vão no podcast delas, então tem essa parte também de Hollywood e tal. Eu ouvi um muito legal, que era com um cara que é maquiador de Hollywood. Então, ele tava falando sobre a vida dele, as pessoas que ele maquiou, quem ele conheceu, enfim. É um meio que a gente, tipo, sabe que existe e tal, mas é uma conversa legal, sabe? É uma coisa, tipo, amigas conversando sobre Hollywood, tipo, meu sonho. E aí tem um episódio com a Lea Michele também, que é do Glee, que eu amo. Assim, eu recomendo demais o podcast delas, eu gostei bastante. E elas são maravilhosas. Essa é a minha recomendação, minha diquinha.
Ai, adorei. E você, Tchulin, conte.
Gente, a minha diquinha, ela é bem milituda e feminista também. Porque acho que nessas horas cabe a gente se posicionar e tal. E aí eu queria indicar para as mulheres, é um portal que agrega conteúdo feito por mulheres para mulheres.
que se chama Histeria com H.
Ah, então, eu amo.
É maravilhoso.
Adoro.
É muito bom, gente.
Boa.
É histeriacomh.etc.br. E elas estão produzindo muita coisa legal, gente. Eu tô assim, encantada, porque sabe aquele sentimento de tipo, ai, tem gente falando a mesma língua que eu? Tipo, estou consumindo coisas de mulheres conscientes e isso me fortalece também, sabe? Uhum. Então, é minha dica aí pras mulheres, porque, ah, e teve uma coisa muito interessante, assim, eles têm um quadro que se chama Um Quarto Dela, e tem duas meninas, tem tipo assim, uma de 18, uma de 20, e as meninas já estão com uma fala. Eu fiquei, caralho, mano, que delícia, sabe, que as meninas já estão nisso, tipo, até a minha amiga Primuniz, que me indicou esse quadro, Histeria, eu já tava acompanhando, e ela falou, ai, olha essas meninas de 18, 20 anos falando essas coisas. Então, cara, é muito foda, assim, é muito bom olhar pra isso, sabe? E se sentir parte disso. É o tipo de conteúdo que eu olho e eu sinto que, tipo, eu faço parte dessa leitura, eu faço parte dessa construção de conteúdo. Eu tenho certeza que vocês do Matildas também, a Jéssica também, né, Jé? Acho que a gente tá muito nesse mood. E, cara, é minha recomendação, assim, a gente consumir mais esse tipo de coisa, compartilhar, apoiar, sabe?
Nossa, show.
Ai, eu amei, arrasou.
Arrasou.
Nossa, maravilhosa.
Ótima dica. Marcela, tua vez.
Vamos lá. Primeiro, para as meninas falarem em podcasts, né, com mulheres, hashtag Mulheres Podcasts no Twitter, no Instagram. Tu acha bastante material, meninas maravilhosas, mulheres incríveis, tem bastante material. Eu quero indicar também um vídeo, Slam Resistência, eu acho que é o nome da parada que acontece. É,
sim,
eu achei.
Sim, que é o de rima e
isso.
Sim, é o Slam Resistência.
É, e daí a vencedora de 2017, a Gabs. Gente, é incrível, é incrível. A fala dela, assim, são 3 minutos e 10 o vídeo. É uma poesia, é cantada, assim, é colocado como meio música, mas é mais falado mesmo, é uma poeta. Cara, é incrível, é foda. Eu chego a chorar ali perto dos 3 minutos e eu coloco em looping isso. Eu adoro. Adoro. Então, é ótimo. É, Vencedor Slam Grito Filmes 2017 Gabs. No YouTube, vocês vão adorar.
Muito bom.
Amei.
Ai, eu tô aqui, né? Muito legal de gravar por Skype, que a gente fica na internet.
Sim.
Né, navegando.
Exatamente.
Enquanto está conversando, que é o que eu acho demais, assim, que eu me sinto, tipo, na Lan House. E aí, tipo...
me sinto na Lan House, adorei.
Anos 2000.
Sim, eu sei que a gente tá fazendo um corujão, sabe?
Sim.
E aí, tipo, eu tô vendo aqui só pelo thumb, eu já ouvi. E é fudido.
Muito
é bom,
bom
mesmo.
E você, Fran, qual que é a sua dica?
Ai, gente, eu não tô fazendo muito nada ultimamente. Então eu vou de sériezinha.
Boa.
Que tá rasgando meu coração em mil pedaços e que me faz chorar todo episódio. This Is Us.
Ai, eu amo.
Nossa,
ai,
tudo. Nossa senhora. Eu tô assistindo
a que... Eu dei uma pausa porque tava pesado pra mim, você acredita?
Pesado,
É pesado demais. Você tem que ir psicologicamente bem preparado, assim, né?
Não, e o mais legal que eu acho, assim, é que ela tem essa abordagem e cada pessoa que assiste pode encarar de uma forma diferente. Por exemplo, a Tulin tem filho. Pra ela deve ser uma outra coisa assistir o This Is Us.
Sim,
eu não tenho filho, então pra mim o significado é outro. Então, assim, teve um episódio que eu tô morando no Canadá faz três anos que eu não vejo a minha mãe, né? E teve esse episódio que falou muito da relação mãe e filha da Becca com a Kate. Gente, eu chorei, e eu fiquei chorando, tipo, uma hora depois que o episódio acabou, eu ainda estava chorando. Então, assim, eu acho legal disso, que cada pessoa encara de uma forma diferente, e é um seriado que fala sobre coisas cotidianas, coisa que todo mundo passa, problemas da vida real, sabe? Eu acho foda.
Eles conseguem pegar aquele draminha diário e transformar num negócio, assim, que você fala assim, eu vou desmaiar de chorar.
Aham. Não, e a montagem dos episódios, ela é perfeita, assim.
Eu ia falar isso.
Eles encaixam tudo tão perfeitinho e dá aquele punch pra você chorar, sabe? E não fica nada forçado, sabe? Eu acho incrível. Puta série.
Eu acho a trilha sonora é um negócio, assim, absurdo de lindo.
Incrível.
Ela casa muito, assim, com os momentos da série. Eu acho que isso ajuda muito a gente a se emocionar, assim.
Sim.
E eu acho incrível porque são três irmãos, então cada um tá vivendo uma coisa diferente na vida, mas de alguma forma essas coisas se conversam e essas coisas acabam culminando na mesma lição no final do episódio. Então, exatamente, todo mundo tá vivendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo são coisas semelhantes. E por isso eu acho que a gente se relaciona, porque do mesmo jeito que os três estão passando por alguma coisa, a gente também tá vivendo aquilo de alguma forma na nossa vida, sabe? É uma série que todo mundo se identifica e pega muito na questão emocional, assim, de relação entre pessoas, né? Acho que além de relação familiar,
isso,
pessoas.
Nossa. E é uma delícia assistir, né? Mesmo que a gente acabe o episódio chorando horrores, é muito bom de assistir.
Mas é que eu acho que é um choro bom.
É um choro bom, é.
Porque é emoção, tipo, Grey's Anatomy, você chora um choro ruim, porque você chora, tipo, meu Deus, morreu mais alguém, eu não acredito, não sei o quê. Esse é um choro bom do tipo, nossa, eu aprendi coisas.
Aprendi aqui alguma coisa.
Exatamente.
É um choro de reflexão, né?
É.
Eu lembro que o final do primeiro episódio, que a gente não vai dar o spoiler aqui, mas que é revelado a questão dos três, eu chorei, gente.
Eu assim, também.
Meu Deus, eu fiquei, sabe, tipo, desnorteada de chorar apenas.
Foi. Não, e eu não tava nem preparada. Eu tava vendo todo mundo falando do This Is Us no Twitter e tal, todo mundo falando, ai, chorei. Eu falei, ah, capaz que eu vou chorar no primeiro episódio. Não peguei lencinho, não peguei nada. Sentei na frente da televisão, quando acabou, eu tava caçando lencinho, não tinha nenhum perto. Ai, gente, não tava preparada. E é assim, todo episódio. Mas é o que a Jéssica falou, tipo, é um choro gostoso que você sente que você aprendeu alguma coisa, assim, é muito bom.
Eu ainda tô, nessa de tentar assistir essa série, mas eu choro com um comercial de manteiga, então essa daí eu acho que eu vou morrer desidratada de tanto chorar, eu acho.
Vai.
Bom, beleza. Bom, pessoal, então, pra terminar, eu vou também dar uma dica aqui pra galera que curte ler também. Eu tô lendo um livro da Regina Navarro, chama Novas Formas de Amar. É um livro, na verdade, que fala sobre relacionamentos e tal. E bugou um pouco minha cabeça, porque primeiro que ela explica um monte de coisa sobre poliamor, sobre relacionamentos não monogâmicos e tal. E em um certo momento ela fala que o casamento, do jeito que a gente conhece hoje, ele é fruto do cinema. Porque até então, até 1900 e alguma coisinha, um pouquinho antes de começar mesmo a cultura de massa e todo o cinema e blá 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 que a gente conhece hoje, os casamentos eles eram feitos por negócios, né? Era interesse das famílias em unir e continuar para que tivesse novos negócios e tal. Era um jeito fácil de você negociar, digamos assim.
Sim.
E o cinema, ele vem para falar sobre amor romântico. Então, tipo, ai, quero casar com fulano. Ai, amo fulano. Então, quero casar com ele. O beijo, essa coisa toda que a gente tem romântico de idealizar que o cara vai vir salvar a gente, as próprias princesas também estão nessa levada. Então, cara, é sensacional, assim, o jeito que você entende, o jeito que a gente aprende a amar e como é essa coisa toda, né? Ela também é sexóloga, né? Então, é muito, muito bom. Eu recomendo, acho que todas as pessoas que estão em relacionamento ou que não estão em relacionamento e que gostam do assunto deveriam ler pelo menos um pouquinho. É bem interessante.
Mas a Regina mudou minha vida. Ela
é maravilhosa.
Coisa, assim, ela mudou minha forma de ver o mundo, assim. Eu adoro.
Ai,
gente, vocês falando Regina, eu penso em Regina Volpato.
A Regina Volpato, maravilhosa também. Gosto muito. Rainha.
A Regina Volpato não é uma pessoa, ela é um anjo, né?
Exatamente. Ela é um anjo. Não é nem pessoa, é um anjo. Meninas, não sei nem como agradecer que a gente tá aqui falando faz quase uma hora e meia. Vocês são muito maravilhosas. Não são pouco maravilhosa. Vocês são muito maravilhosas, sério.
Divas.
Divas. Ai, ó, gente, vamos pro momento trocas de elogios de novo.
A gente, obrigada pelo convite. De verdade, amamos. Acho que é isso aí. A gente tem que unir as forças das minas que fazem podcasts e estão aí na luta. E vamos combinar depois um cross aí pro Imagina também, pra vocês irem lá com a gente.
Com certeza.
Ai,
vamos.
Que lindo.
Vai ser
chique. Ai, gente.
Tenho nem roupa para isso.
Também não, ainda mais que é presencial. Como é que eu vou gravar pelada?
É verdade. Meu Deus do céu, morri. Chorei.
Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada por vocês continuarem produzindo conteúdo, porque a gente sabe que não é fácil. Então vocês estão... Hoje não é aniversário, mas vocês estão de parabéns. Se tem ouvinte aí do Imagina Juntas ou do Wanda, que é a galera também que acompanha muito a gente aí.
Sim, sim.
Continue ouvindo os episódios das meninas, vamos dar uma força. A gente tem que se fortalecer mesmo, ser bem unidinhas, andar sim. junto no recreio.
Vamos piramidar esse podcast das minas, todas nós juntas.
Isso aí.
Hashtag Mulheres Podcasters.
É isso aí, gente.
Vocês viram que vai rolar o podcast delas 2018?
Sim. Vamos participar, as Matildas tá dentro.
Muito bom, gente. Muito bom, eu amei. Obrigada pelo espaço e tamo junto. Obrigada pra quem ouviu, chegou até aqui.
Exatamente. Beijo pra todas vocês. Boa noite e até o próximo. Vão ouvir, pelo amor de Deus, Imagina Juntas, é muito, muito
Imagina
bom.
Imagina Juntas.
Imagina Juntas. Tá voltando, gente, tá voltando. Fé em
tá Cristo. Indo. Agora vai.
Fé em Deus.
Hashtag agora vai. Tchau, gente. Beijo.
Obrigada, um beijo. Um
beijo, tchau, meninas. Obrigada. Beijo.
Tchau.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.